Começa agora Rádio Aspuv, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao Rádio Aspuv, o programa da Aspuv, a seção sindical dos docentes da UFV. Aqui é um espaço para falarmos sobre assuntos que impactam diretamente o nosso dia a dia, como os direitos trabalhistas, os direitos sociais, a educação, os serviços públicos e a democracia. No programa de hoje, o assunto é um novo arcabouço fiscal. Esse tema pode parecer espinhoso, difícil, mas nós vamos explicar de maneira direta o que ele significa e por que afeta tão diretamente a nossa vida e a garantia dos nossos direitos. Vamos juntos debater isso melhor? O meu nome é Felipe Leite e te convido a ficar comigo no Rádio Aspuv, que está começando agora. Um dos destaques nas notícias sobre economia atualmente é o chamado novo arcabouço fiscal. Temas assim podem parecer, à primeira vista, bem complicados, o que às vezes acaba afastando o interesse em discuti-los. Mas a verdade é que, apesar de poderem ser de fato difíceis, precisamos decifrar esses assuntos porque eles interferem e muito na nossa vida. Por isso, o Rádio Aspuv hoje se dedica a falar sobre o novo arcabouço fiscal, projeto que traz regras para a administração dos recursos públicos no Brasil. A proposta desse novo arcabouço fiscal foi anunciada pelo governo federal em março. Em abril, chegou ao Congresso. Primeiro, foi aprovado na Câmara, onde sofreu mudanças importantes introduzidas pelo relator do projeto, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia. Depois, em junho, foi para o Senado, onde houve novas modificações. Por conta dessas novas alterações, o texto precisa retornar para análise na Câmara. O arcabouço, se vier a ser sancionado, vai substituir o teto de gastos, política fiscal que começou a valer em 2016, lá durante o governo de Michel Temer, e que congelou os investimentos públicos por 20 anos. Diferentemente do teto, o arcabouço prevê algum aumento real das despesas, mas atrelado ao crescimento da arrecadação.
Nós conversamos com o diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, Fausto Augusto Júnior, que nos ajuda a entender esse novo arcabouço fiscal.
Entrevista.
Fausto, para a gente começar, eu queria que em linhas gerais você me explicasse assim, o que, que seria esse novo arcabouço fiscal?
Então, Fernanda, primeiro é um prazer aqui estar com vocês, conversando um pouquinho com o conjunto aí dos professores, né, sobre a questão questão fiscal. Quando a gente está falando de arcabouço, né, esse foi o nome que acabou sendo dado e de alguma forma a gente está falando de limites de gastos do governo federal. Ou seja, você já tem isso desde a década de 90, né, em especial ali a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos anos 2000, e que a partir disso você vem estabelecendo um conjunto de limites para ampliação de gastos no Brasil. O que a gente viu, em especial a partir de 2016, né, com o impeachment da presidente Dilma, foi uma espécie de um apertão nessa questão fiscal, que foi o teto de gasto. O que, que era o teto de gasto? O teto de gasto, ele era um limite que impedia que o governo federal ampliasse as suas despesas. Na verdade, ele congelava as despesas a partir de 2016, porque só permitia que essas despesas fossem reajustadas pelo valor pela variação da inflação. O arcabouço fiscal, de alguma forma, é um mecanismo muito parecido com esse, com uma diferença: ele não limita ao crescimento, ele não congela o crescimento ou limita só a variação da inflação, mas ele relaciona, né, o aumento de gastos, ele vincula o aumento de gastos ao aumento da receita. Ou seja, ele vai afirmar o quê? Você pode só ter aumento de despesa, no caso do governo federal, no máximo em 70% do aumento da receita. Então eu olho para quanto cresceu a minha receita e digo que a minha despesa pode aumentar só 70% disso. Isso, em grande medida, é o arcabouço fiscal. Ou seja, ele é um novo limite de aumento de gastos do conjunto do funcionalismo público federal, ou seja, das contas públicas do governo federal. É aí que está a mudança, né? Você sai de um teto de gasto que era um limite fixo para um limite variável.
Como você disse, a gente no serviço público vem passando por anos muito difíceis, de 2016 para cá, com o sufocamento dos investimentos. Esse novo arcabouço fiscal, ele estabelece um piso e um teto para o crescimento real dos investimentos. Esse índice, ele seria suficiente para a gente ter um financiamento adequado de serviços públicos, considerando que a gente vem de anos de muito sucateamento?
Então, Fernanda, aí acho que tem duas coisas diferentes, né? A gente está falando, vamos lembrar, né, o que aconteceu com o teto de gastos. O teto de gastos basicamente impediu que o governo federal garantisse, ou enfim, concedesse reajuste, minimamente recompusesse a inflação do conjunto das categorias do servidor público, os professores foi uma delas. Tão importante quanto isso, a gente assistiu um processo de redução do quadro do funcionalismo em geral, em especial a partir de 2019, ou seja, um conjunto grande de servidores foram se aposentando por conta da reforma da Previdência, muitos anteciparam sua aposentadoria por conta da reforma, e aí você teve uma redução de algo em torno de 80 mil servidores aí na base do governo federal, nesse período aí, em especial a partir de 2019, mas se a gente pegar 2016 a 2023. Então, a gente tem dois problemas no governo federal hoje. De um lado, a gente tem salários com perdas grandes e importantes, porque essa reposição está longe de... Né, você teve perdas ano a ano, e vamos lembrar que nesse período você teve períodos inflacionários muito grandes, mas você também teve uma redução importante do quadro. Então, quando a gente está falando em recuperação aí do Estado, a gente tem que falar em reposição dos salários, reorganização de carreiras, mas também reabertura de concurso e contratação de novos servidores. E, ao mesmo tempo, a gente viu, em especial nas universidades, um desmonte aí da própria estrutura física de apoio e etc., e um sucateamento das universidades, porque faltou recurso. De alguma forma, o que, que a gente vê? A gente vê que vai depender muito de como vai ser a movimentação da arrecadação. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente está falando de arrecadação, a nossa arrecadação é muito vinculada ao crescimento econômico. Então, se você pegar o período de 2003 a 2013, ou seja, os primeiros 10 anos aí do primeiro mandato do governo Lula, o primeiro mandato da Dilma, você, de alguma forma, teve um crescimento econômico em torno de 4%, crescimento médio em torno de 4%, crescimento do PIB, e um crescimento das receitas que chegou próximo ultrapassou um pouquinho 7%. Isso permitiu que você ampliasse as universidades, melhorasse as carreiras e etc. Se a gente tiver em uma década o mesmo perfil de crescimento, pelo arcabouço fiscal, você vai poder aumentar as suas receitas em torno de 5%, o que é bastante. Agora, se eu pegar o período de 2014 até 2023, a gente teve um crescimento do PIB na ordem de 1%, em média. E aí a receita não chegou a bater 2%. Chegou a crescer em torno de 1,75, alguma coisa assim. Isso significa que 70% disso é menos de 1%. Menos de 1% de crescimento de arrecadação ou de crescimento de despesa não cobre sequer o crescimento vegetativo das despesas da União. O que é crescimento vegetativo? É quanto as despesas crescem sem o governo fazer absolutamente nada. Então, para responder a sua pergunta, eu posso dizer o quê? Dependendo do crescimento econômico, por dentro dessa nova organização, por dentro do novo regime fiscal, o aumento de despesa vai estar diretamente ligado ao crescimento econômico. Se o Brasil crescer, você vai ter possibilidades de melhorar muito do que está acontecendo hoje. Se o Brasil ficar estagnado como está hoje, a tendência é você manter esse processo de contenção de gastos e redução do Estado. Então, esse é o grande problema, de certo modo, do arcabouço. O arcabouço está diretamente vinculado ao crescimento da arrecadação e a arrecadação está vinculada à economia.
O relatório do Cajado, ele incluiu algumas questões, a gente tem falado gatilhos, né? No caso de um possível descumprimento, se acionariam gatilhos. Explica para a gente melhor o que seria isso, por favor.
O relatório do deputado, que foi aprovado na Câmara, ele introduziu algumas mudanças, e são mudanças importantes. Essa meta que foi colocada aí dos 0,65, 2,5, é uma meta importante, porque ela de certo modo, define como que como é que você vai avançar no superávit primário ou no déficit? O governo está estimando de reduzir o déficit fiscal do primário agora no primeiro semestre, agora no primeiro ano, em 2023, e zerar ele no ano que vem. Só que a gente sabe que o superávit, ou seja, a diferença entre o que eu arrecado e o que eu gasto sem contar juros, também depende da arrecadação, também depende da economia. Esses são os limites colocados. O que o projeto do governo dizia era que esses limites eles estão definidos por mandato. Então, ele teria 4 anos para trabalhar esse limite. Então, o governo Lula teria até 2026 e o primeiro ano do governo seguinte para definir isso. Na LDO do próximo governo, você definiria novos limites. Por quê? Porque você tem que olhar como a economia está rodando. O relatório do deputado e o que foi aprovado na Câmara, na verdade, mudou isso e transformou isso em algo fixo. Isso é um grande problema, porque você, na verdade, está transformando o arcabouço fiscal, que eram mecanismos que estavam vinculados ao projeto de desenvolvimento de um determinado governo, para algo rígido dentro do Congresso, dentro do sistema fiscal. Então, um próximo governo vai ter que mandar um outro projeto de lei para mudar esses limites, o que é muito complicado, porque, na verdade, isso acaba se transformando ali numa barreira bastante grande nessa disputa entre executivo e legislativo. Então, essa é só uma questão. Que, além disso, o que o relatório trouxe, né, e o que esse projeto colocou ali dentro da Câmara? Ele definiu punições. O governo tinha encaminhado um projeto que era mais ou menos parecido com o que acontece com o Banco Central. Quando o Banco Central não cumpre a meta de inflação, ele é obrigado aí ao Congresso Nacional e fazer um arrazoado, né? Ele tem que explicar por que não cumpriu a meta. O que previa o arcabouço enviado pelo governo era isso também. Ou seja, o governo, se não conseguisse atingir lá os patamares, ele deveria ao Congresso Nacional explicar por que não. E se isso acontecesse sequencialmente, ou seja, por 2 anos, você reduzia esse limite de gasto de 50 da receita de 70 para 50. O relatório puxou um artigo vinculado ali desde a LRF, que é para dizer o seguinte: não é isso. Se o governo extrapolar os 70%, no primeiro ano, ele já vai ter impedido um conjunto de itens para que ele não vai poder fazer. E se extrapolar 2, ele acrescentou mais itens ainda. E nesses mais itens ainda, que o governo executivo fica proibido de efetivar, foi colocado abertura de novos concursos públicos e foi colocado congelamento de salário. Ou seja, o executivo vai ser proibido de dar reajuste de salário e rever carreiras. Isso é bastante grave, porque, na verdade, é mais um engessamento que você faz para o executivo, a depender de como você vai ter a sua realização fiscal. Qual que é o problema disso? É como você transforma o arcabouço fiscal em algo efetivo e com índices já definidos. Não faz essas alterações de índice, não são mutáveis como estava no projeto original. E, além disso, você diz que o Estado não pode ampliar o seu gasto com contratação nem com aumento de salário, nem reestruturação de carreira, na verdade, você vai congelando o Estado brasileiro em alguns momentos que, por exemplo, você pode ter queda de arrecadação ou que você pode ter um momento ali de não crescimento econômico.
O arcabouço fiscal traz regras e limites para a aplicação dos recursos públicos dentro daquilo que nós chamamos de despesas primárias. Despesas primárias são aquelas direcionadas à manutenção dos serviços públicos, como a saúde, a educação, a segurança, a previdência e por aí vai. Houve um impasse quanto à inclusão ou não do Fundeb nessas limitações. O Fundeb é o principal fundo financiador da educação básica. No texto original do governo, ele não estava incluído. Aí, na tramitação na Câmara, entrou no teto. Depois, no Senado, foi mais uma vez retirado. Há algumas poucas exceções na lista de despesas que ficam de fora das regras do arcabouço, como transferências obrigatórias que a União deve fazer aos estados e municípios. Agora, o mais importante. Os gastos com a dívida pública não estão incluídos nas regras do arcabouço. E com a taxa de juros nas alturas, da forma como está hoje, o Brasil bate recorde de despesas com os juros da dívida, quase 500 bilhões de reais em um ano. Para onde vai esse dinheiro? Para os credores da dívida pública, em sua maioria, instituições financeiras e fundos de investimentos.
Na segunda parte da entrevista com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior, abordamos essas questões. Confira.
Esses limites seriam para as despesas que a gente chama de primárias, não é? Despesas com educação, saúde, previdência. O que ficaria de fora desse limite?
Bem, na verdade, essa é uma discussão bastante antiga, né? No Brasil, desde o do Plano Real, você criou a ideia de que você tem que ter superávit primário. O que é superávit primário? Superávit primário é a diferença entre o que você gasta e o que você arrecada. Boa parte da última década do século passado e a primeira década, ali, vamos pegar ali até 2015, o Brasil teve superávit primário, mas teve déficit nominal. O que significa? Ele faz dinheiro para pagar as suas contas, sobra dinheiro, esse dinheiro vai para pagar as contas da dívida, mas mesmo assim a dívida cresce, porque a taxa de juros impacta diretamente o nominal. Então, quando a gente está falando de déficit primário, a gente está, de certo modo, tirando toda a questão do pagamento das dívidas, da dívida pública, todos os juros. Para você ter uma ideia, nós estamos falando, muito provavelmente, a gente deve chegar esse ano a uma conta de juros na casa aí dos 500 bilhões. 500 bilhões é mais do que se gasta no Brasil, do ponto de vista federal, em saúde, educação e assistência social juntos. Então, a nossa conta de juros é maior do que o nosso gasto de educação, saúde e assistência social. Isso está fora do arcabouço fiscal, porque o arcabouço lida com o primário. Além disso, é o aumento real do salário mínimo em uma política a ser definida em um projeto de lei que deverá passar pelo Congresso Nacional. Como esse projeto de lei ainda não passou pelo Congresso Nacional, não dá nem para dizer que o aumento do salário mínimo, propriamente dito, acima da inflação, vai estar garantido fora do arcabouço fiscal. É claro que tem um conjunto de exceções, mas essas exceções são exceções que são as 9 exceções que estão lá no projeto de lei, elas já existiam, inclusive, no teto de gastos, né? Ou seja, são exceções que têm a ver mesmo com a dinâmica da operação do próprio arcabouço. O governo tem as transferências obrigatórias, ele tem que mandar os recursos para os estados e municípios, então tem uma série de gastos ali que estão colocados que não tem muito jeito. Tanto o teto de gasto quanto o arcabouço fiscal, eles estão olhando para o gasto efetivo do governo, né, o gasto propriamente do Executivo Federal. Então, as exceções, na prática, são exceções muito limitadas.
E o Fundeb, dentro desse limite de gastos, o que isso implicaria para a educação brasileira em termos de financiamento?
Essa é uma discussão interessante, Fernanda, porque o arcabouço, ao ser implementado, ele extingue o teto de gastos. A extinção do teto de gastos, ela retorna as vinculações de saúde e educação no orçamento federal. Isso é muito importante, isso faz diferença. A princípio, quando você retorna as vinculações orçamentárias, o que vai acontecer? O aumento dos gastos com educação vão estar vinculados ao crescimento da receita em 100%, não em 70%, porque está vinculado. Então, a princípio, a gente não espera ter grandes perdas de recursos para a educação em geral, principalmente para educação básica. O problema é o que vai vir depois, porque se você mantém o processo do gasto da educação e da saúde vinculados ao orçamento, ou seja, um percentual fixo do orçamento, como está previsto na Constituição, você vai ter que reduzir outros gastos. Como o gasto com previdência é o maior gasto do orçamento, né, do orçamento público, e ele não é um gasto que não tem jeito de não gastar, porque você não tem o que fazer. Previdência social tem que ser paga, né? Se não for paga, nós estamos falando de atrasar aposentadorias. Você vai ter uma compressão bastante grande das outras despesas em geral no governo federal. Qual que é o nosso receio? O nosso receio é que seja neste governo, mas muito provavelmente até no próximo governo, você comece um processo de questionar a vinculação das receitas de saúde e educação. Aí você vai usar o argumento de que está sobrando recurso na educação e está faltando recurso nas outras áreas. E aí você vai quebrar as vinculações. Esse é o maior risco que a gente tem quando você coloca, por exemplo, o Fundeb para dentro e quando você, de certo modo, não consegue compreender as disputas que estão acontecendo ali dentro, em especial recursos que sobram para pagar a dívida pública.
Você falou aí de previdência. Recentemente a gente teve uma reforma da previdência com essa possibilidade de setores disputando o orçamento. A gente tem uma perspectiva de ter novas reformas?
É muito difícil de saber, né? Eu diria que para este governo é muito improvável que você tenha uma reforma da Previdência. Nós tivemos uma reforma da Previdência em 2019. Ela nem foi implementada na sua plenitude ainda, né? Os impactos dessa reforma estão acontecendo. A gente vai assistir muita disputa pelo fundo público ao longo aí da próxima década. Vamos ver o que vai acontecer. É claro que a discussão previdenciária é uma discussão complexa no Brasil, porque, de alguma forma, você tem uma sociedade que envelhece. Ao mesmo tempo, você tem uma redução do mercado formal de trabalho. Ou seja, os recursos que hoje são garantidos para a Previdência, eles se reduzem e suas despesas aumentam. Essa é a discussão que está posta quando a gente fala de Previdência, não só no Brasil, no mundo como um todo. Eu não acredito que a gente tenha uma nova reforma da Previdência no próximo período. Ao mesmo tempo, nós estamos no meio de uma discussão de reforma tributária. Então, os debates que passam pelo arcabouço fiscal e pela reforma tributária vão definir o que vai acontecer na discussão da Previdência, não nos próximos 4 anos, mas nos próximos 20 anos. Então, de alguma forma, a gente não pode tirar o debate da Previdência do radar. Porque, por exemplo, a reforma tributária já mexe na receita direta da Seguridade Social agora. A depender do que sair das vinculações da reforma tributária, nós vamos ter redução de recursos da Seguridade ou não. Não sabemos, porque tem que ver como é que vai ficar. A segunda fase da reforma tributária mexe também com a Previdência, com recursos da Previdência. E a terceira fase da reforma tributária mexe também. Ou seja, nas 3 fases de reforma tributária prevista, está previsto mexer em recursos que garantem hoje a Seguridade Social no Brasil. Então, a depender do que sair da reforma tributária, a gente pode ter uma redução drástica do sistema de Seguridade Social no Brasil. Por isso que esse debate, para nós, é muito importante. Vamos lembrar, né, do mesmo jeito que eu falei que a gente vai ter um gasto próximo de 500 bilhões com juros, o Brasil deixa de arrecadar, ele abre mão de cerca de 500 bilhões de reais em impostos que, por alguma legislação, por algum regime especial, ou tem o seu valor reduzido ou não paga imposto no Brasil. Então, quando a gente está falando do arcabouço fiscal, a gente está falando, ou qualquer regra fiscal, a gente está falando numa disputa do orçamento. No fundo, os liberais querem que você tenha maior restrição do gasto público, para quê? Para reduzir imposto, de um lado, e para o sistema financeiro garantir o seu pagamento dos juros. Quando a gente faz o debate que nós queremos ampliar o gasto social, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que nós queremos que os ricos paguem mais imposto, que você reduza o gasto com juros para que, de alguma forma, você possa ampliar os direitos sociais no Brasil. Esse é o embate que está colocado agora.
A gente falou ao longo dessa conversa sobre despesas primárias, da gente ter um superávit. Para quem pouco entende de economia ou que acha essa uma área muito espinhosa, uma esfera difícil de se adentrar, esses são fundamentos, esse controle das despesas primárias, ele é realmente imprescindível para a gente pensar em um crescimento de país, mas não só um crescimento econômico puro e simples, mas um crescimento que leve em consideração as desigualdades que a gente tem no Brasil, um projeto de país mais justo, mais soberano.
Então, Fernanda, esse talvez seja o grande debate, né? O debate econômico no Brasil dos últimos 30 anos é efetivamente como fazer o Brasil crescer. Porque toda vez que o Brasil cresce, né, economicamente, ou seja, o seu PIB cresce acima de 4% ao ano, coisas desse tipo, você não tem problema fiscal. Porque a tua relação dívida-PIB cai, porque o PIB cresce. Né? E vamos lembrar, a relação dívida-PIB é uma conta de dividir. Quanto maior o denominador, menor a relação. É muito mais fácil quando o PIB cresce do que quando a gente tem que encolher a despesa, que é o denominador dessa conta. O nosso dilema é sempre esse. É como fazer o Brasil crescer. Os liberais, desde a onda neoliberal dos anos 90, historicamente definiram que o problema do crescimento no Brasil tem a ver com o gasto do Estado. O Estado arrecada mal, arrecada muito e gasta mal. Como ele arrecada muito e gasta mal, o Estado é ineficiente. Como o Estado é ineficiente, você tem que colocar a iniciativa privada para puxar o crescimento econômico. Por isso, você restringe o gasto fiscal, você restringe o gasto do Estado e reduz imposto. Essa é a tese do pensamento liberal. O que a gente assistiu nesses últimos 30 anos de hegemonia neoliberal? O Brasil não teve efetivamente crescimento econômico. Se você pegar os anos do Fernando Henrique, se você pegar os anos ali que vão de 2014, principalmente de 2016 até 2023, em que essa hegemonia foi muito forte, você vai ver que o Brasil cresceu muito pouco. Aí você tem uma outra visão. de desenvolvimento econômico. É, não, o Brasil, para crescer, precisa de investimento público. O Estado precisa investir, o Estado precisa puxar o investimento. É, ou seja, o Estado precisa gastar mais. Quando o Estado gasta, o crescimento econômico acontece, e, inclusive, a gente tem redução da nossa relação dívida-PIB. É, a gente assistiu isso em alguns momentos do governo Lula, em especial no Lula 2 e no Dilma 1, né? No primeiro segundo mandato do governo Lula e o primeiro mandato da presidente Dilma, que foi o período que o Brasil mais cresceu. Então, esse debate, de certo modo, tem a ver com a visão econômica, não só de economistas, mas de interesses diversos da população. Por que eu estou falando isso? Ah, então você defende que a gente gaste muito? Não, eu estou dizendo que é claro que a gente precisa ter um certo grau de responsabilidade fiscal. É óbvio que o Brasil tem que olhar para quanto é o tamanho da sua dívida pública e ter a sua dívida pública minimamente controlada. Agora, o problema é que quando você cria modelos que são modelos rígidos, você faz com que, de alguma forma, nos momentos em que o Estado precisa investir mais e minimamente puxar o investimento privado, isso não acontece. E aí o Brasil passa ciclos muito longos de crescimento muito baixo. E aí o problema fiscal aumenta, porque se você não cresce, se arrecada menos. E aí o problema com o gasto aumenta. E aí a tese liberal é você enxuga mais o gasto do Estado e o Brasil cresce cada vez menos. Foi isso que a gente assistiu nos últimos períodos. É, então o que a gente tem que pensar, né? Tentar minimamente construir um modelo em que momentos de depressão econômica, em que o Brasil está crescendo pouco, o Estado tem que sim que puxar o investimento, tem que puxar o crescimento econômico. É, em momentos que o Brasil está crescendo, aí você faz o oposto. O Estado retira parte dos seus gastos, acumula poupança diversa, e aí, de alguma forma, você vai mantendo essa lógica de crescimento, que a gente chama de política cíclica e política anticíclica. É um pouco esse o nosso desafio e essa é a disputa. Eu diria que o arcabouço fiscal está no meio disso. Ele não consegue se liberar das amarras do teto de gasto, porque ele é uma forma de teto de gasto, só que é um teto flexível, mas ele tenta liberar algum recurso para investimento. Então, ele diz o quê? Ele diz que se você ultrapassar os limites de primário aí do 2,5, o que passar pode ser usado para o investimento público. Aí o Cajado ali na Câmara reduziu isso do que passar para 70% do que passar, ou seja, tirou mais um pedaço do investimento. Isso é um problema. Você vinculou o aumento da despesa ao aumento de receita. Isso ajuda você a ampliar gasto, mas você ajuda a ampliar gasto quando o Brasil crescer. Se o Brasil não crescer, você vai conter gasto. Então você tem limites muito estreitos para de verdade o Estado conseguir fazer uma intervenção caso o Brasil entre em um processo aí de crescimento muito baixo ou de recessão econômica. Agora, esse é o debate, né? Esse é o debate econômico colocado hoje no Brasil e que, de alguma forma, a gente discute muito pouco. Porque quando vai para a mídia, né, a grande mídia, por exemplo, há uma hegemonia do pensamento econômico liberal. Você vai ver que toda vez que é entrevistado, quem é entrevistado na grande mídia normalmente são os economistas-chefes dos grandes bancos ou dos bancos de investimento, e a visão deles é uma visão muito simples. Eu preciso garantir o recurso para o pagamento da dívida pública, que é os meus investidores, o mercado financeiro.
E se a gente fosse fazer um balanço com essa possível promulgação de um novo arcabouço fiscal, o balanço que a gente faz de anos de teto de gasto é qual? Qual que a gente poderia falar?
Não, o teto de gasto, simplesmente, todo servidor público sabe o que aconteceu. Congelamento de salário, e redução e desmonte das estruturas do Estado brasileiro. E nós, de certo modo, tivemos um processo bastante complicado de perda da capacidade do Estado de chegar à população. O que a gente assistiu na reserva Yanomami tem a ver com uma política clara e deflagrada de liberação aí do desmatamento e da mineração, mas tem também uma das consequências do desmonte de todo o sistema de fiscalização que aconteceu. E esse desmonte aconteceu de várias formas, e uma delas foi não ter concurso. Então, quando você está olhando o resultado final aí do teto de gasto, nós estamos falando aí de 2016 até 2023, né, ou seja, 7 anos de teto de gasto, foi desastroso para o Brasil. O Brasil não cresceu, o Brasil não investiu, as políticas sociais foram todas minimamente foram desmontadas, e de alguma forma a gente assistiu aí o Brasil entrar em um sistema de um círculo vicioso e cada vez eu arrecado menos, como eu arrecado menos, eu gasto menos, e eu vou desmontando o Estado brasileiro, e você foi desestruturando o Estado social, e de outro lado, você não foi garantindo crescimento econômico. Então, o teto de gasto claramente foi uma política falida, tanto é que os últimos anos do governo Bolsonaro não foi respeitado. Né? Então, de alguma forma, a gente vai vendo que não funcionou. O arcabouço ele é mais flexível. Agora, eu insisto, vai depender muito da dinâmica econômica do que vai acontecer. Eu acho que tem aí um processo bastante grande para a gente ver como é que esse novo regime vai se estabelecer.
Só para a gente encerrar, a gente falou que foram agora 7 anos, né, de um desmonte acelerado, mas recuperar essas perdas vai ser um processo longo?
Ah, não há a menor dúvida, não há a menor dúvida. Até porque o arcabouço fiscal restringe bastante essa recomposição. Porque vamos imaginar que a gente estivesse em 2015. O arcabouço fiscal em 2015, ele teria um perfil muito diferente do arcabouço fiscal em 2023. O Estado foi, nesse período, ele foi enxugado e as estruturas do Estado foram desmontadas. Você tem que repor tudo isso. A referência de gastos do arcabouço não é os gastos que a gente tinha em 2015, é os gastos que a gente tem em 2023. Então, isso cria dilemas bastante grandes. Né? A nossa hipótese é que com o arcabouço passando, a gente vai levar um período muito mais longo do que a gente assistiu de reorganização do Estado brasileiro entre 2003 e 2015. Entre 2003 e 2015, a gente viu um crescimento importante de políticas públicas, mas reorganização de muitas carreiras, e de alguma forma a gente assistiu o Estado brasileiro avançando e garantindo muitas políticas sociais. A tendência é que o que se fez em 15, 13 anos, você vai ter que fazer, mantendo o arcabouço do jeito que está, em algo em torno de 3 vezes mais o tempo disso. Só que eu vou insistir, né? Em economia não existe o exato. Depende muito do que vai acontecer. Se a gente entra no novo grande ciclo de desenvolvimento capitalista do mundo e o mundo cresce em patamares muito acelerados e os países em desenvolvimento entram nesse movimento, o Brasil está dentro. E aí você pode ter uma reposição maior. Agora, se a gente pegar a média dos últimos 20 anos, aí sim, eu diria que a gente vai ter muita dificuldade para recompor o que foi perdido nesses 7 anos.
E assim encerramos essa edição do Rádio Aspuv. Se você perdeu algum trecho ou quiser escutar de novo, a edição está disponível nos aplicativos de podcast e também em nosso site www.aspuv.org.br. O Rádio Aspuv acaba, mas continuamos diariamente trazendo assuntos relacionados à luta dos trabalhadores lá nas nossas redes sociais. Nos siga por lá também, instagram.com/aspuv e facebook.com/aspuv. Foi muito bom ter sua companhia no programa de hoje. Te espero na nossa próxima edição do Rádio Aspuv. Até lá! O Rádio Aspuv é uma produção da Aspuv, a seção sindical dos docentes da UFV. Roteiro e reportagem, Fernanda Ponzio. Produção, narração e edição de áudio, Felipe Leite. Diretor responsável, César Luiz Demari.